Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Bom dia. Justiça concede prisão domiciliar à presidente da Assembleia Legislativa de Roraima. Tocantins confirma primeira morte por febre amarela. A Justiça de Roraima concedeu prisão domiciliar ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Os detalhes com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
Por maioria, o Tribunal de Justiça de Roraima aceitou o pedido de habeas corpus que concede prisão domiciliar ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Jalcer Renier. A defesa do parlamentar alega no pedido que Renier não oferece risco à ordem pública e que o deputado seria o único responsável pelo filho, já que a mãe não poderia acompanhar a criança devido a problemas de saúde. Renier terá que usar tornozeleiras enquanto estiver em prisão domiciliar. A equipe de reportagem entrou em contato com a Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Roraima, mas até o momento não houve resposta. Já o Renier foi preso em outubro do ano passado. Ele foi condenado por envolvimento no esquema de desvio de verbas públicas conhecido como Escândalo dos Gafanhotos. Em novembro de 2016, o deputado pediu o afastamento da presidência da Assembleia por 15 dias. Conforme a edição mais recente do Diário do Poder Legislativo, publicada hoje, Renier ainda é presidente da Casa. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
O Ministério Público do Amazonas voltou atrás na avaliação do caso Adail Pinheiro e entra com recurso contra a extinção da pena do ex-prefeito de Coari. Mais informações com Bianca Paiva.
O ex-político foi condenado em 2014 por comandar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. A pena foi extinta no dia 24 de janeiro, com base em um decreto presidencial pelo juiz Luiz Carlos Valoá, e teve parecer favorável do MP amazonense. O magistrado e o órgão avaliaram que Adail preenchia os requisitos para receber o indulto, entre eles, bom comportamento. Mas o Ministério Público voltou atrás, reavaliou o processo e apontou equívocos na decisão. Um dos advogados de Adail, Fabrício Parente, diz que ficou estarrecido com a decisão do MP e que o órgão está agindo sob pressão da imprensa. Caso a justiça determine que Adail volte a cumprir a pena, Fabrício Parente diz que vai recorrer e que está avaliando, inclusive, levar o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a ONU, a Organização das Nações Unidas. De Manaus, Bianca Paiva.
Em Mato Grosso, a Justiça Federal proibiu o ex-gerente do IBAMA em Sinop, Valdivino Gomes da Silva, de assumir qualquer cargo de direção ou chefia na autarquia. Entenda na reportagem de Graziele Bezerra.
Silva é acusado pelo Ministério Público Federal de fazer parte do esquema criminoso que promoveu o maior desmatamento já detectado na Amazônia. Ele seria o informante sobre as fiscalizações do IBAMA, a quadrilha de desmatadores, liderada por Antônio José Junqueira Vilela Filho, o AJ Vilela. O analista ambiental está lotado na Superintendência de Palmas, no Tocantins. De acordo com o Ministério Público Federal, a participação de Valdivino Silva foi descoberta pela Força-Tarefa da Operação Rios Voadores, no ano passado. Os acusados estão sujeitos a penas de até 238 anos de prisão, multas, pagamento de mais de 500 milhões de reais em prejuízos ambientais, recuperação da área ilegalmente desmatada, demolição de edificações construídas em áreas irregulares e proibição por até 10 anos de acessar linhas de financiamento ou benefícios fiscais oferecidos pelo poder público. O grupo de acusados, segundo o MPF e o IBAMA, é responsável por desmatar mais de 300 quilômetros quadrados de florestas em Altamira, no Pará, entre 2012 e 2015. A área é equivalente ao território da capital cearense, Fortaleza. O esquema conseguiu movimentar quase 2 bilhões de reais. O IBAMA informou que ainda não foi notificado da decisão. A assessoria do Instituto confirmou que Valdivino está lotado em Palmas, mas não exerce nenhum cargo de confiança. De Brasília, Graziele Bezerra.
Por meio de nota, o IBAMA também informou que as irregularidades identificadas estão sendo tratadas no âmbito administrativo pela Corregedoria do Instituto e disse que não comenta casos que estão em análise pela Corregedoria. Nessa quinta-feira, o Ministério Público Federal no Pará enviou recomendação à SEMAS, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, para que o órgão não emita licença de instalação do projeto Volta Grande de Mineração da empresa Belo San. As informações com Maíra Heine.
A região onde a mineradora pretende retirar ouro é a mesma onde está sendo finalizada a usina hidrelétrica de Belo Monte. O documento do MPF adverte que a Belo San não deve receber a licença de instalação sem antes construir um plano de vida para os moradores do trecho de vazão reduzida do Rio Xingu. Segundo o MPF, em maio do ano passado, o secretário de Meio Ambiente do Pará, Luiz Fernandes Rocha, assumiu o compromisso de realizar uma avaliação do que pode acontecer quando se somarem os impactos de Belo Monte e Belo San. Mas, ainda segundo o Ministério Público, até agora os estudos não foram realizados. A Defensoria Pública no Estado já solicitou na Justiça a suspensão do licenciamento ambiental do empreendimento. O órgão alega falta de regularidade fundiária na área de instalação do projeto e impacto socioambiental para a população indígena, garimpeiros e famílias agroextrativistas. Por meio de nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará disse que o documento enviado pelo MPF está em análise pela equipe responsável pelo projeto. O projeto Volta Grande de Mineração será instalado no município Senador José Porfírio, ou no Pará, às margens do Rio Xingu, e possui licença prévia da SEMAS desde 2014. Sobre as ações que correm na Justiça, a Belo San informou que, para a definição da área diretamente afetada nos estudos de impactos ambientais do projeto, a empresa usou as metodologias técnicas consagradas para projetos de mineração no país. Diz também que atendeu todas as 37 condicionantes constantes na licença prévia e que vem conversando com as comunidades desde o levantamento de áreas e o cadastramento de famílias feito em 2012. De Brasília, Maíra Heinen.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 120,71. Agora em Brasília, pelo horário brasileiro de verão, 7 horas 53 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Tocantins confirmou nesta quinta-feira a primeira morte por febre amarela. Mais informações com a repórter Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
A confirmação da primeira morte no estado por febre amarela aconteceu no final da tarde dessa quinta-feira. E de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o caso foi notificado em Araguaína, mas a pessoa era residente do município de Xambioá. Agora, a Secretaria de Estado da Saúde vai investigar se a doença foi contraída na área urbana ou rural, conforme explicou Everson Faria de Oliveira, gerente estadual das arboviroses.
Nesse ano de 2017, estamos com 4 casos confirmados, 2 deles já foram descartados, 1 segue em investigação ainda, só que a notícia ruim é que 1 desses casos foi confirmado. Falta determinar ainda se ele foi adquirido na zona urbana ou na zona rural.
Everson Oliveira ainda destacou que o governo do estado está em contato com o município de Xambioá, investigando também uma possível mudança do cenário epidemiológico do Tocantins.
Desde 2000 nós não temos casos confirmados aqui no Tocantins, então o cenário epidemiológico mudou. Isso a gente acabou de constatar que o vírus também está afetando humanos, né? Então isso é uma preocupação muito grande para a gente enquanto estado, e nós já iniciamos as conversas com o município de Xambioá para fortalecer a equipe municipal na condução dos casos e na prevenção de futuros casos.
Em 2000, 9 pessoas morreram infectadas pela doença no Tocantins. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou o abastecimento das salas de vacinas do Tocantins e alerta a população para observar o cartão de vacina e, se necessário, procurar um posto para receber a dose. De Palmas, Isabel Cristina.
Maranhão é o primeiro estado do país a garantir a vacina tríplice bacteriana acelular às crianças com microcefalia. A imunização protege contra difteria, coqueluche e tétano e reduz os efeitos colaterais. A reportagem é de Michele Moreira.
Denise Lima é mãe de Benjamin. O menino de 1 ano tem microcefalia. Ao buscar a imunização do filho, ela foi orientada a substituir a vacina pentavalente pela tríplice bacteriana acelular, considerada menos agressiva para crianças nesta condição. O problema é que o medicamento está disponível apenas na rede privada e cada dose custa, em média, R$ 250. São necessárias 4 aplicações. Benjamin já tomou 3.
Mesmo na rede particular, tinha lista de espera, né, para poder tomar a vacina. E entramos nessa lista e quando chegou, Benjamin tomou.
A vacina pentavalente protege a criança, entre outras doenças, contra a difteria, tétano e coqueluche. Mas esta combinação pode causar reações adversas. E é para evitar essas reações que a substituta, a tríplice acelular, é a mais indicada para os pequenos com microcefalia, como explica a coordenadora do Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais, localizado no Hospital Materno Infantil em São Luís, Silane Serra.
Crianças com microcefalia, elas geralmente têm um problema neurológico, né? O cérebro é menor, então ela tem mais tendência a ter convulsão. Então, se ela faz a vacina pentavalente, ela pode ter uma convulsão, que é uma coisa grave numa criança de 2 meses, 4 meses.
No Maranhão, a mobilização de um grupo de pais fez com que o Ministério Público ingressasse com uma ação civil pública, obrigando o Ministério da Saúde a adquirir e fornecer a vacina tríplice bacteriana acelular na rede pública de saúde. Já foram oferecidas 400 vacinas destinadas a imunizar as crianças que constam na relação da Secretaria Estadual de Saúde. Procurado pela reportagem, o Ministério da Saúde não se manifestou até o fechamento desta edição. Com produção de Luanda Belo, de Brasília, Michele Moreira.
O ritmo de subida do Rio Negro pode indicar um ano de cheia histórica na capital amazonense, Manaus. Saiba mais com Suelen Ribeiro, da Rádio Cultura do Amazonas.
O Rio Negro abriu o mês de fevereiro já com uma cota alta para o período, mais de 24 metros. Os primeiros registros da enchente começaram ainda em dezembro de 2016 e mostram que até agora houve uma elevação de quase 7 metros. A velocidade de subida das águas chama a atenção para a ocorrência de uma nova cheia histórica. O nível do Rio Negro tem subido em média de 10 a 12 centímetros por dia. As cotas são similares aos anos de 2009 e 2012, as duas maiores cheias já registradas no Rio Negro nos últimos tempos. É o que comenta André Santos, pesquisadora em geociências do CPRM, Serviço Geológico do Brasil no Amazonas.
2012 está muito próximo, praticamente as duas curvas são concorrentes, estão muito próximas. 2009 estava um pouco acima do que está agora, 2009 estava quase 1 metro acima do que está agora, mas isso não quer dizer que o evento desse ano será um evento da mesma magnitude de 2009 e 2012.
Em todo o mês de janeiro, o Rio Negro subiu 4 metros e 74 centímetros, um comportamento bem superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A confirmação de um novo fenômeno histórico só deve ocorrer ao final do mês de março, quando o primeiro alerta de cheia é oficialmente divulgado pelo CPRM Amazonas. De Manaus, Suelen Ribeiro.
Termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição. Agora são 7h59. A apresentação foi de Sula Sevilles, trabalhos técnicos de Cláudio Lima, redação e edição de Ariane Póvoa. A coordenação é de Juliana Russomano e a gerência de rádio jornalismo é de Corban Costa. O Jornal da Amazônia é uma produção do rádio jornalismo da EBC, empresa Brasil de Comunicação. Um bom dia para você e um ótimo final de semana.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.